para todos mais uma vez, boa tarde. Agora 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 15 horas em Cabo Verde, 17 em Angola, 18 em Moçambique, também na África do Sul. António Silva Santos, na edição a esta hora.
A tendência crescente de desinformação e tentativa de manipular a opinião pública constituem uma séria ameaça à unidade nacional e estabilidade de Moçambique. São palavras do chefe de Estado, que falava na abertura do 21º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional, que decorreu hoje em Maputo, numa clara alusão às notícias que são diariamente veiculadas sobre ações do Exército contra grupos terroristas desde finais de 2017 em Cabo Delgado, no norte do país. A reportagem de Orfeu de Sá Lisboa.
Foi perante altas patentes das Forças Armadas que o comandante em chefe e também presidente da República de Moçambique denunciou que considera de manipulação da opinião pública com base em falsas notícias sobre a guerra em Cabo Delgado, província do norte do país, alvo de ataques terroristas.
Entre as ameaças à nossa unicidade e moçambicanidade, lamentamos, por um lado, as tendências crescentes de desinformação e a tentativa de manipulação da opinião pública, recorrendo à mediatização, invenção de fatos e a sua difusão fazendo uso de plataformas das redes sociais.
Felipe News disse mais.
Preocupa-nos também o fato de, nesta saga de distorção da realidade e da divulgação de irrealidades, estarem a ser utilizados alguns órgãos de informação.
E as Forças Armadas endereçam uma palavra.
A vigilância número um parte de vocês mesmos, que não podem ser denegridos deliberadamente e passivamente estarão a assistir sem responsabilizar esse tipo de compatriotas.
Recordo que um vídeo divulgado nas redes sociais e replicado na imprensa em setembro último, e no qual alegados membros das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique executam a tiro e a queima-roupa uma mulher indefesa na província nortenha de Cabo Delgado, gerou uma onda de indignação e revolta no seio da sociedade de todo o mundo.
No discurso de abertura do 21º Conselho Coordenador do Ministério da Defesa Nacional em Moçambique, o chefe de Estado do país sugeriu ainda que sejam introduzidos temas como os direitos humanos nas aulas de educação cívica e patriótica que são ministradas às Forças de Defesa e Segurança moçambicanas. Em Cabo Verde, os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça vão deixar de comparecer aos atos oficiais enquanto se mantiver o que consideram ser um clima de hostilidade institucional. O juiz conselheiro Benfeito Moço Ramos afirma também que a retaliação, inclusive por titulares de cargos políticos, das decisões do Supremo Tribunal de Justiça e do Ministério Público são uma tentativa de condicionar o poder judicial no arquipélago.
E enquanto se mantiver em Cabo Verde o clima de hostilidade institucional e de desconsideração à dignidade do Poder Judicial e dos seus titulares, não estarão reunidas as condições para a presença dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça em qualquer ato ou solenidade a que devam comparecer por cortesia institucional.
Em causa estão declarações da deputada do MPD Mircea Delgado no Parlamento durante o debate sobre o Estado da Justiça. O juiz conselheiro Benfeito Moço Ramos considera graves as declarações da parlamentar sobre a classe, apesar de reconhecer o direito dos deputados da nação de criticar as disfunções do sistema judicial em Cabo Verde.
No caso em referência, o mandato parlamentar foi utilizado para emprestar chancela oficial àquilo que hoje já ninguém duvida constitui um bem-urdido plano para denegrir a reputação pessoal e profissional de magistrados como forma de retaliação pelas suas decisões, objetivo que jamais podia encontrar conforto em quem é titular de um órgão de soberania e em sede de um órgão de soberania como é a Assembleia Nacional.
O juiz Benfeito Moço Ramos estranha ainda o silêncio dos parlamentares após a declaração da deputada Mircea Delgado e também das demais instituições políticas após a sessão no Parlamento. O governo angolano garantiu já uma potencial vacina contra a Covid-19. Segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, o primeiro lote de vacinas vai cobrir apenas 20% dos cerca de 30 milhões de habitantes do país.
Através da iniciativa COVAX, vamos ter vacinas para 20% da nossa população, que são os profissionais de saúde e as pessoas de alto risco, outras profissões de alto risco e também os doentes com comorbilidades, doentes de risco. Para além desta, nós estamos a trabalhar com o Banco Mundial, mas ainda não está terminado, a ver se adquirimos também mais 20%. E depois temos a outra percentagem que o Estado está a trabalhar no sentido de conseguir.
Silvia Lutucuta garantiu ainda que já está a ser elaborado pelo Ministério da Saúde angolano o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, a ter início assim que a vacina esteja pronta nos laboratórios chineses. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 71 mortes relacionadas com o novo coronavírus. Há também 5.290 novos casos de infecção por Covid-19, de acordo com os dados do Boletim Geral de Saúde aqui em Portugal. A poucas horas do fim do ultimato dado pelo primeiro-ministro da Etiópia aos dissidentes da região do Tigray, sucedem-se os apelos para o fim dos combates entre o Exército Federal do país e as tropas nacionalistas. Já o secretário-geral da ONU apelou ao calar das armas. Para Saviano Abreu, responsável da OCHA, o escritório que coordena a distribuição da ajuda humanitária na África Oriental, há imensas dificuldades em fazer chegar ajuda aos deslocados na região do Tigray, no norte da Etiópia.
Ainda não temos um acesso completo a Tigray. Os humanitários não podemos ainda enviar materiais de emergência para a região, inclusive materiais médicos, com a quantidade de pessoas que foram feridas durante os ataques. Não podemos entrar ainda com serviços médicos. A alimentação está escassa. Os campos de refugiados que estão dentro de Tigray, não sei se você sabe, mas tem mais de quase 100 mil refugiados da Eritreia que estão no Tigray. Esses campos de refugiados estão na situação crítica agora, porque alimentos não vão durar por mais de uma semana e água já está acabando de maneira iminente se a gente não conseguir levar combustível para fazer gerar as bombas de água na região. Então a situação é realmente complicada, estamos preocupados, estamos chamando e implorando ao governo federal, ao governo do Tigray, que deixe os humanitários entrar, que podamos aceder essas pessoas e ajudar as pessoas que estão precisando urgentemente de suporte agora no Tigray.
Saviano Abreu, porta-voz da OCHA, sublinha ainda por que razão são escassas as informações sobre o que realmente se passa na região etíope do Tigre.
Sobre os números, é muito difícil verificar exatamente o que está acontecendo em Tigray, porque as comunicações estão completamente cortadas. Nós temos internet em Mekele durante os últimos dias, mas no resto da região não tem nenhum tipo de comunicação. As rodovias, as estradas também estão cortadas. Então, tudo que vem do Tigray é difícil verificar, porque vem muitas vezes de fontes que nós temos que ver mesmo o que está acontecendo e não usar justamente o que a gente está recebendo de primeira mão. O que nós sabemos é que mais de 40 mil pessoas já fugiram para o Sudão. Nós temos os nossos colegas do lado do Sudão da fronteira que estão ajudando essas pessoas que chegaram lá, pessoas que chegam cansadas, exaustas, depois de vários dias de caminhada, porque não tem combustível na região. A maioria delas tem que caminhar até chegar no Sudão buscando segurança, né? Mas internamente também no Tigray nós sabemos que existem milhares de pessoas que também estão deslocadas internamente, mas é muito difícil agora saber exatamente os números, quantas são essas pessoas.
A guerra entre as tropas governamentais da Etiópia e as tropas dissidentes da região do Tigré provocou já o êxodo para o Sudão de 40 mil pessoas.
O essencial das notícias às 16h, hora de Lisboa, Bissau e São Tomé, com António Silva Santos. Informação e permanência em rtp.pt/rtpafrica.